Bom dia, gente. Graça e paz. Amém? Para mim é um motivo de muita felicidade estar aqui mais uma vez, domingo após domingo, e poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que a palavra dele quer nos ensinar. É muito bom. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 27. Atos 27, no versículo 13 ao 25. Eu sei que são 12 versículos, quero que os irmãos prestem bem atenção, nós seremos rápidos. Diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos a manobra e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-se, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com carga, cordas, e temendo que eles encalhassem nos bancos de areia de Sirte, baixaram-se as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade, e finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Tem como os irmãos repetirem comigo isso? Essa segunda parte do versículo. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite recebi um anjo do Senhor, a quem pertence e quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com vocês. Repita comigo também essa parte. Assim tenham ânimo. Vamos lá? Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém? Meus irmãos, quando eu fui preparar essa mensagem, logicamente um fato vem na minha cabeça. A primeira coisa que a gente lê um texto desse sobre naufrágio, o que, que você pensa logo? Titanic. Pelo menos foi eu que pensei isso, né? E eu fui ler um pouquinho sobre a história do Titanic e ver que não foi das maiores tragédias de naufrágio que aconteceu na história. Mas, meu irmão, é uma situação desesperadora. O que eu quero pensar com você hoje, o que eu quero trazer à sua memória e trazer para a sua vida, algumas aplicações, são a respeito do medo, da angústia, da ansiedade que nós vivemos e da ansiedade, do medo e da angústia que aquelas pessoas que estavam dentro daquele barco com o apóstolo Paulo viviam. O Titanic, existe um relato de um sobrevivente que ele diz que quando a água começa a entrar no convés do navio, ele pensa assim: eu não consigo fazer mais nada. Ele diz: nós já não conseguiríamos fazer mais nada, a não ser fazer cada um a sua prece e tentar se salvar de qualquer maneira. É nessas horas os homens ficam desesperados, começam a saltar-se ao mar, porque as mulheres e as crianças tinham prioridade. E muitos deles não morreram afogados, mas morreram o quê? Congelados nessa confusão toda. Se você pensar numa situação dessa, o quanto isso deve ser desesperador e desagradável, é muito, muito, muito forte a gente pensar nesse tipo de coisa. Eu queria trazer para você um pequeno exemplo que aconteceu comigo, e não tem a ver com naufrágio, porque eu nunca pisei num barco, mas a respeito do medo. O medo congela a gente, não é verdade? Tem gente que grita, tem gente que desespera e tem gente que fica congelada. Na minha vez, fiquei congelada. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro com 3 meses, eu fui assaltado. Aí eu estava indo para o serviço 8 horas da manhã, porque 8 horas da manhã é o horário para ladrão assaltar a gente, né? 8 horas da manhã, chegando, faltava eu atravessar a rua para chegar no serviço. Eu vi dois camaradas lá na frente e eu pensei assim: rapaz, vai para o outro lado da rua, veio na minha cabeça. Aí eu pensei, rapaz, eu estou muito preconceituoso. Os caras só são feios e tal, mal encarados, não vai acontecer nada comigo. Resultado, fui assaltado. Eles me pararam, colocou uma faca na frente e outra atrás. E ele falou assim, é um assalto, você perdeu, passa tudo que você tem. Eu fiquei assim, ó, paradinho, enfiei a mão com muita vagareza no bolso, tirei o celular e dei ele. O medo faz isso com a gente, não é verdade? Congela, trava. E eu quero dizer para você aqui, para a gente não ter medo, porque Jesus está no barco das nossas vidas, amém? O primeiro ponto que eu queria destacar com você é sobre a vida e a aparente segurança que a vida traz para nós. A vida tem horas, meus irmãos, que ela nos mostra e nos faz pensar que está tudo bem. Assim como o barco onde estava o apóstolo Paulo, se você ler o texto um pouquinho antes, no versículo 10, Paulo fala, senhores, não vamos fazer isso, não vamos por aqui, vamos por lá. Eles desobedeceram. Aí mais embaixo o texto fala assim, começando a soprar suavemente o vento. Meus irmãos, a vida da gente é desse jeito. Às vezes está um vento brando, uma calmaria, uma coisa que a gente nem entende, né? Eu já ouvi gente falar assim, eu não tenho nem problema. É claro que a gente tem problema com dívida, mas a nossa família está bem, está estabilizada. Mas o que eu quero pensar com você é sobre duas palavrinhas que diz no texto assim, no versículo 14. Pouco tempo depois desencadeou-se um vento forte. Nas nossas vidas é do mesmo jeito. É pouco tempo depois que as coisas mudam de figura. Não é verdade? É pouco tempo depois que a gente vai ter um neto. É pouco tempo depois que a gente vai casar. É pouco tempo depois que a gente entra na faculdade. É pouco tempo depois que a gente perde alguém querido. E é pouco tempo depois que a gente perde um emprego. Nós estamos orando aqui, falando sobre o estado do Rio de Janeiro. É pouco tempo depois, meu irmão, que nós estamos recebendo e param de receber. É pouco tempo que essas coisas acontecem. É de repente que bate um vento e a gente não sabe para onde ir, não é verdade? Às vezes tem problemas na sua vida que aconteceram pouco tempo depois que só você sabe. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que só nós sabemos que é isso. É pouco tempo depois que eu aceitei um chamado de vir para o Rio de Janeiro, saí de Moimirim, mudei de casa, mudei de cidade, vim parar aqui nessa cidade tão grande e estou vivendo aqui. Isso é pouco tempo depois. A vida passa muito rápido, meus irmãos. A coisa anda muito rápido. Quem tem filhos sabe que de repente os meninos estão grandes falando, beliscando o outro, correndo. Daqui a pouco está casando, não é verdade? Os irmãos que são mais velhos um pouquinho e têm experiências percebem isso. A vida passa muito rápido. E é pouco tempo depois que tudo muda. Mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver porque, do mesmo jeito que Paulo estava lá no navio, pouco tempo depois a vida dele mudou e a vida daqueles passageiros, mas ele tinha alguma coisa a mais que aqueles outros passageiros. É a respeito da segurança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma segurança que diz no Salmo 18, versículo 2, que diz assim, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Torre alta significa segurança, meus irmãos. Independente se vai ser pouco tempo depois que a nossa vida vai mudar, independente se pouco tempo depois nós vamos passar por dificuldades, é Ele quem é a nossa segurança. É o eu sou que é a nossa segurança. Jesus é a nossa segurança. A vida pode mudar, as coisas podem se alterar, nós podemos perder o emprego, mas se nós tivermos os pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nós vamos conseguir passar por todas as dificuldades das nossas vidas. Isso não significa que nós não vamos passar por dificuldade. Uma coisa que eu gosto, e gosto sempre admiro dentro de nós como os crentes, dentro da nossa religião, é que nós passamos por problemas sim, e Jesus fala que nós vamos passar por aflições, mas isso não significa que a nossa vida vai ser simples, não é verdade? Mas a certeza que Ele vai caminhar com a gente todos os dias é muito bom. A certeza de que você pode a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer minuto, fechar o seu olho e falar com o Criador de todas as coisas, meu irmão, é sensacional. Às vezes você pode estar passando por alguma tempestade aqui dentro hoje, mas que você fique na sua cabeça que o Senhor deve ser a sua segurança. que a sua família precisa de uma segurança. A âncora da sua família tem que ser o nome de Jesus. O segundo ponto que eu queria destacar é sobre isso, que é a respeito da impotência e a desesperança em meio à crise da vida. Quando a gente é assaltado, eu acredito que eu fiquei com mais... É bom que dá para ver os defeitos da pessoa toda ali, né, meus irmãos? Quando a gente é assaltado, o que mais dói na gente, pelo menos foi o que aconteceu comigo, não é nem a questão do bem material, mas é a sensação de impotência ao ato. Não é verdade? Quem já foi assaltado aqui? Jesus, tem misericórdia. Meu Pai Celeste. A sensação não é uma sensação de impotência que você não pode fazer nada, não é verdade? É aquela coisa assim, quando o cara fala assim, perdeu, você fala assim, perdi mesmo. Mas fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu vi um relato agora, essa semana, de um jovem que morreu num assalto. Ele estava de carro, os caras queriam roubar o carro dele. E na hora do desespero que aconteceu, ele soltou um pouquinho o pé da embreagem, o carro deu um pulo. E os caras atiraram nele. O medo faz isso com a gente, meus irmãos. A impotência faz isso com a gente. E a desesperança no meio da crise, é isso que acontece. É um desespero total. É uma coisa que a gente não entende. É só quem já sentiu medo sabe do que eu estou falando. Tem gente que tem medo de barata e tem gente que tem medo de ficar no escuro. Tem gente que tem medo de ficar em lugar fechado. Tem gente que tem medo de gente. Não é verdade? Tem gente que morre de medo de falar em público. E tem gente que tem medo de vomitar. Aí você fala assim, meu pai, existe isso? Existe, eu tive isso quando tinha uns 8 anos. É engraçado agora, mas na época era bem pavoroso. Eu tinha um pavor, tudo que eu comia eu achava que eu ia passar mal, um medo, não sei. O medo faz isso com as pessoas. O medo nos faz tremer, o medo nos faz palpitar os nossos corações e o medo nos congela. E o medo também nos dá a sensação de impotência. Eles estão agora dentro do barco, os seus tripulantes estão com desespero total. Meus irmãos, parem para pensar o que é passar dias e dias sem ver o sol ou a lua dentro de um navio, com água batendo para todo lado e sem comida. Isso é desesperador. Não é à toa que o texto diz assim, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, continuando-se a bater sobre nós grande tempestade. Olha que afirmação, nós repetimos, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. A pior coisa na vida é não ter esperança. Quando nós estamos numa situação dessa, e quem já esteve à beira da morte, por algum motivo, sabe que é uma sensação que a gente não sabe nem explicar. É um gelo que bate de baixo para cima, de cima para baixo. É um medo, um desespero total. E é isso que eles enfrentavam. Eles enfrentavam talvez a pior parte da vida deles. Um naufrágio no meio do mar, onde nós sabemos muito bem que a tecnologia que nós temos hoje não existia, é nunca nada disso. Não existia GPS de bordo e nada, meus irmãos. É um barco no meio de um mar gigante, conhecido como Sirte, um banco da areia, que ficou mais conhecido como um cemitério de navios. E eles deveriam saber disso. E eles sabiam que ali todos eles iam perder as suas vidas. O texto mais para frente vai dizer que os presos se jogam ao mar de desespero, eles são mandados esvaziar os navios e esvaziar tudo, começam a jogar grãos fora, o trigo é jogado fora, a própria armação do navio, o que é feita? É jogada fora com as próprias mãos, e nessa hora é um total desespero. Mas eu quero pensar com você que talvez você possa estar desse jeito aqui hoje, num total desespero e mostrando fisicamente que está tudo bem. Num total descontrole, mas aparentemente está tudo bem. Às vezes nós estamos totalmente descontrolados e parecemos que estamos bem, não é verdade? Porque nós somos assim, meus irmãos. Os seres humanos têm angústias, têm medos, têm ansiedades e têm problemas que nós não contamos nem para os nossos cônjuges ou nossos filhos. Eu lembro que a minha mãe, uma vez a gente passou um aperto financeiro muito grande e eu nunca percebi isso assim quando eu era mais novo. E ela falou que às vezes não tinha. Teve uma vez que não tinha dinheiro para comprar gás e tal e tal. E eu nunca fiquei sabendo disso. O gás estava lá rolando, a comida fazendo. E por mim, nada tinha acontecido. O que eu quero dizer é, ela sabia as coisas que ela tinha. Você sabe os seus dilemas e os seus problemas. Você sabe o que passa dentro da sua casa. Você sabe o que passa dentro de você mesmo. Você sabe o que passa dentro do seu casamento, dentro da sua relação com seus familiares, seus irmãos. Às vezes é uma situação mal resolvida. Às vezes é alguma coisa que precisa de um mover realmente de Deus para mudar. Mas nós sabemos que tem hora que nós estamos desesperados e parecemos que estamos bem. Eu comecei a mensagem de hoje falando que estava tudo bem. E essa é uma mensagem para você. Para você que está bem, assim como eu. Que não tem nada acontecendo, mas que tudo pode mudar. E do mesmo jeito que tudo pode mudar, tudo também pode já estar ruim. E se tudo está ruim, e se tudo precisa de uma esperança, porque se não tem desesperança, a esperança tem que tomar lugar para que você tenha uma nova vida, você só pode conseguir isso no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para nos salvar e nos deu a esperança de um dia viver com Ele na eternidade. É Ele quem nos salvou e pagou o preço, que era o nosso preço, o nosso pecado, colocou naquela cruz para nos salvar. Talvez nós estamos aqui hoje impotentes em alguma situação. Uma situação de desemprego, de dívida, de problemas conjugais, sem saber mais o que fazer. Às vezes só você e Deus sabe aquilo que você tem passado. É um total desespero, total impotência, mas eu quero dizer para você, para ter ânimo. Porque Provérbios 16, versículo 1 diz que aos homens pertencem os planos do coração, mas a resposta do Senhor, a resposta da língua vem do Senhor. Meus irmãos, o versículo 25 diz assim: assim tenham ânimo. Vamos repetir comigo, por favor? Assim tenham ânimo. O apóstolo Paulo sabia que o barco não ia afundar. Sabe por que ele não sabia? Porque o Deus dos exércitos disse para ele que não ia afundar. Quando Deus promete alguma coisa para a gente, Ele cumpre. Deus não é homem como nós para mentir e para dizer coisas que não acontecem. Só existe uma grande dificuldade nessa afirmação que eu acabei de fazer. É o que nós entendemos que é a afirmação de Deus ou não. Às vezes nós confundimos as coisas. Às vezes nós erramos as placas da nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, no versículo 10, tinha dito para aqueles homens: não vamos por aí, não vamos por isso. Não vamos por isso. E a desobediência acarretou no naufrágio. Às vezes, a vida, meu irmão, está te mostrando placas que você não deve seguir. É proibido continuar por aqui. É proibido passar daqui para diante. Mas você, como é teimoso, assim como eu, faz o quê? Vai passando. Vai passando, vai passando, até que o pior acontece. Mas hoje não é uma mensagem que vai dizer, que eu estou aqui para dizer que o pior vai acontecer na sua vida. Eu estou aqui para dizer que para você ter ânimo. Porque a Bíblia diz para nós termos ânimo. O ânimo vem do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso consolador, o Espírito Santo é o consolador. Ele é a rocha em quem nós podemos nos refugiar. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida do nosso espírito, da nossa alma. É Ele quem cuida da nossa família. É Ele quem cuida da sua casa. É Ele quem pode transformar a nossa vida entre o antes e o depois. É Ele quem pode trazer total transformação dia após dia. Porque na nossa vida como cristãos e como crentes, nós precisamos ser transformados todos os dias, meus irmãos. Nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias. A Bíblia fala que nós estamos aqui no mundo e nós temos que fazer o quê? Matar um leão por dia. E quando a gente para para pensar nesse texto e paramos para pensar no tamanho do leão, meus irmãos, é muita coisa para a gente. Não é verdade? Ontem eu vi um vídeo no Facebook e eu fiquei apavorado. Um vídeo de uns camaradas muito malucos, que eles são amigos dos animais mais selvagens da Terra. Eu vi um camarada lá, meus irmãos, eu não chego nem perto de pato, eu vou chegar perto de crocodilo dentro d'água. O colega lá estava deitado em cima de um crocodilo, fazendo carinho no crocodilo. Meus irmãos, isso é um absurdo, isso é coisa que a minha capacidade mental não consegue entender e perceber isso. Ô, meus irmãos, um crocodilo com o dente vem assim, passa para cima e para baixo, e ele deitava, beijava o crocodilo, nadava, parecia um balé com o crocodilo. Passou assim, passou o outro era uma pantera negra. E pula, e a pantera pula, parecia um gatinho, pula, e eu tenho pavor de gato, não chego nem perto de gato, dirá de pantera. E pula a pantera para cá, a pantera para lá, depois vem um leão e uma leoa, os dois, um casal brincando lá com aquele camarada. Por último, os dois últimos, nada mais, nada menos, um urso pardo e um urso polar. O urso pardo deitou em cima do jovem lá. Na hora que deitou, eu pensei, eu já tinha morrido ali, porque ele ia me esmagar. Depois o urso polar, ele nadou com o urso polar, parecia um balé. Eu não entendo. Isso tudo não tem lógica se a gente parar para pensar na afirmação que o versículo traz para a gente. Nós temos que matar um leão por dia, meus irmãos. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Tem um filme muito famoso, que eu não vou citar a frase exatamente como é, mas é um filme que ficou marcado durante muitos anos, é marcado por época, que o personagem principal diz assim, a vida, na vida, não importa o quanto você saiba bater, mas sim o tanto que a gente aguenta apanhar. E é verdade. A gente mais perde do que ganha. Não é verdade? A gente mais perde do que ganha. A gente lida mais com as dificuldades do que com as vitórias. A gente luta mais contra o nosso próprio eu do que qualquer outra coisa. Uma vez eu vi um pastor falar que se você dominar a si mesmo, você já tem meio caminho andado. Só que o difícil é dominar a gente mesmo. E a gente quer dominar os outros. O difícil é quando a gente quer dominar os outros, dar ordem, mas a gente não consegue dominar a gente mesmo. Você sabe o quanto você é teimoso assim como eu. Você sabe o quanto você é frágil assim como eu. O nosso pastor uma vez disse que ele fica impressionado com a capacidade do ser humano de se viciar nas coisas. Ele estava falando da degradação do homem e falou que como um homem pega um pozinho branco e fica dependente de um pó branco. E como isso é verdade nas nossas vidas. Às vezes nós estamos agarrados em pequenas coisas que estão nos fazendo como escravos, mas Jesus quer nos libertar, porque Ele pagou o preço para isso. E quem sabe não seja hoje o dia de você sair daqui liberto e transformado para a honra e glória e louvor do nome de Jesus. O capítulo 28, versículo 20 de Mateus, diz assim, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O nosso Salvador veio na terra, morreu por nós e disse que vai estar conosco até os últimos dias das nossas vidas. E isso é motivo de alegria, meus irmãos. Porque independente de tudo aquilo que nós somos, independente daquilo que nós enfrentamos, Jesus, o Rei da Glória, está conosco todos os dias. É Ele quem é a nossa fortaleza, é Ele quem está a todo lado. Se você chegar de noite e acordar e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim? Você já parou para pensar que o Criador de todas as coisas está te ouvindo? Está do seu lado, falando assim, meu filho, eu estou aqui. O versículo de Josué, capítulo 1 de Josué, versículo 7, a parte A, diz assim, somente seja forte e muito corajoso. E eu queria concluir dizendo para você, que independente das nossas tempestades, das nossas vidas, independente daquilo que nós somos, é Ele quem está no nosso barco. A Bíblia nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 20, versículo 2 diz assim, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sob a rocha, e firmou-me em lugar seguro. O atoleiro de lama, quem já foi na lama, sabe muito bem como é. A lama é escorregadia, a lama é traiçoeira, mas Deus quer te tirar de um lugar traiçoeiro, de um lugar escorregadio, aonde você não está bem, e te colocar num lugar seguro, em cima da rocha, que é Cristo Jesus. Fique em espírito de oração, e reflita nas tempestades que você enfrenta dia após dia. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Não porque eu estou falando, não porque o Jabas dirigiu o culto, e nem porque o Ministério de Louvor está aqui, mas porque Jesus, o Rei da Glória, está no nosso meio. E quando Jesus está no nosso meio, meus irmãos, as coisas têm que mudar. As coisas não podem permanecer a mesma. Se existe algum medo dentro de você que você tem, hoje ele vai acabar no nome de Jesus. Nós temos que crer que Ele pode todas as coisas. Se o Criador de tudo veio, se fez homem, morreu em meu lugar, Ele pode tirar qualquer medo, qualquer ansiedade, qualquer angústia dentro de mim, para que eu possa viver feliz e contente, acreditando que Ele me salvou e que eu vou morar com Ele na eternidade. Abaixe sua cabeça, fique em espírito de oração. Não perca esse momento, não. Guarde esse momento para falar com o Senhor. Se derrame aos pés do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui porque eu sou frágil. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Mas você tem que reconhecer que precisa do Senhor, porque não tem ninguém no mundo que não precisa do Senhor. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que queira buscar a Deus. Nós temos a tendência de ir para o lado do mal, sempre, sempre, sempre. Mas nós temos que orar e pedir para Deus, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia, não tem outra palavra, das nossas vidas, para que nós possamos enfrentar as tempestades das vidas e vencer ela. Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, numa só voz, num só Espírito, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o refúgio em quem nós podemos nos refugiar, Senhor. Pai, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o capitão do nosso barco, Jesus. Pai, se o Senhor toma conta do nosso barco, as coisas vão ser diferentes a partir de hoje, Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor mude a história de cada vida aqui hoje, Senhor. Que nós possamos viver uma vida mais próxima do Senhor. Que nós possamos ter ânimo, mas o ânimo que vem do Senhor, Jesus. Que nós possamos ser guiados através do Teu Espírito Santo pelos mares das nossas vidas, Senhor. E quando nós nos sentimos impotentes, desesperançosos de todas as coisas, Senhor, que o Senhor possa tomar conta da nossa vida e dizer para nós, para que o mar da nossa vida se acalme, Jesus. Pai, nós estamos aqui porque nós acreditamos no Deus dos exércitos, está no nosso meio. Nós acreditamos que Jesus, o Rei da Glória, está aqui, Jesus. Muito obrigado porque a Tua misericórdia é sobre as nossas vidas. E por graça nós podemos estar aqui, Pai. Pai, eu te peço que cada medo, cada ansiedade possa ser colocado nas Tuas mãos agora, Senhor. Que cada desemprego, cada falta de dinheiro num momento específico, Pai, que possa ser colocado na Tua vida agora, nas Tuas mãos, Senhor. Que as nossas vidas possam estar completamente nas Tuas mãos, Jesus. Que tudo que nós formos fazer, seja o Senhor que tome conta e controle as nossas vidas, Pai. Porque nós queremos que o Senhor controle o barco das nossas vidas, Senhor. Porque nós sabemos que viver com o Senhor é muito melhor, Pai. E nós sabemos que as Suas vontades são muito melhores que as nossas, Jesus. Nos abençoe, Pai. E que essa semana possa ser uma semana de boas notícias nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos dê notícias agradáveis a respeito desses assuntos que nós estamos orando aqui, Pai. O Senhor repreenda tudo aquilo que vem, não vem do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Se tem alguma coisa que precisa ser repreendida, que o Senhor jogue fora, Pai, para que nós possamos viver inteiramente no Senhor, Pai. Pai, nos guarde e nos leve em paz para casa, sabendo que nós saímos daqui abençoados, porque o Senhor estava no nosso meio, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque pela oportunidade de estar aqui e de sentir a Tua presença mais uma vez, Senhor. Muito obrigado porque nós estamos em comunhão, em comunidade, em amor, em fraternidade, sabendo que o Teu Espírito Santo está no nosso meio, fazendo aquilo que Ele tem que fazer, quer cuidar das nossas vidas e nos consolar, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém.